Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Kleber Maia e estamos aqui para mais um episódio, desta vez iniciando um novo trimestre, né? O terceiro trimestre de 2023, nova revista, novo assunto, novo comentarista, mas continuamos com os mesmos cooperadores aqui no Pod EBD. Com alegria, hoje recebemos o pastor Tadeu Coelho, ali de Campina Grande, que vai juntamente conosco trazer aqui os subsídios para esta primeira lição do terceiro trimestre. O tema do trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. Comentário do pastor Douglas Batista, ali de Brasília, que vem trazer aqui uma série de assuntos realmente bastante desafiadores para cada um de nós. E a lição primeira é a Igreja diante do Espírito da Babilônia. Será este o tema do próximo domingo, então, na EBD. E nós vamos aqui hoje trazer a você, como sempre, algumas questões que vão ajudar a expandir um pouco a discussão, a aplicação desta próxima lição. Com alegria, como já disse, recebemos o pastor Tadeu Coelho. Pastor Tadeu, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod EBD e as suas considerações iniciais para os nossos ouvintes.
Pastor Kleber Maia, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do Pod EBD. É sempre um prazer enorme fazer parte deste importante trabalho que tanto contribui para a Escola Bíblica Dominical e para aqueles que fazem a Escola Dominical acontecer. É um prazer estarmos no início de mais um trimestre. Certamente é uma grande expectativa. Eu fiz a leitura domingo passado na nossa igreja das lições de todas elas e houve uma grande expectativa por parte do povo em relação a esta lição. São assuntos importantíssimos, urgentes, fundamentais para uma vida cristã santa no meio de um mundo totalmente
Não tenha
corrompido.
dúvida, assuntos realmente muito interessantes. Pode continuar.
Eu acho interessante que eu sempre, quem está com a revista em mãos, né, que é, coloca ali um farol, né, um farol no meio de uma tempestade. Então, acho que esse é o papel da igreja, essa é a nossa função nesses últimos dias.
É verdade. E nós temos nesta primeira lição, pelo menos de acordo com a minha avaliação, um desafio especial, não é? Porque nós vamos tratar aí do que é o espírito da Babilônia, colocado assim pelo nosso comentarista, como o espírito deste tempo de rebeldia, o espírito que domina o mundo como nós hoje vemos. E aí há um desafio, porque quando nós falamos de Apocalipse, sempre é bastante desafiador fazer as interpretações, né? É importante que nós lembremos de tudo que já pensamos, estudamos, né? Da melhor forma de interpretar o Apocalipse para usar esses recursos nesta lição de hoje. Então, a nossa primeira questão diz o seguinte: o apóstolo João, em Apocalipse, usa imagens com o propósito de revelar aos crentes a mensagem que recebeu, que se contrapõe ao ponto de vista imperial romano do mundo. Preciso lembrar um pouco do contexto, né? O apóstolo João está escrevendo para os crentes no final do primeiro século. O mundo está dominado pelo Império Romano, que quer estabelecer então sua visão de mundo a todos, e aí surge então o Apocalipse trazendo uma visão diferente. João é levado da terra ao céu, como se ele fosse ver o mundo do céu e não da terra, ou seja, do alto, visto de um ponto de vista realmente diferente do mundo. E aí o que nós iremos investigar nessa primeira questão é: que cuidados devemos ter para interpretar a imagem de Babilônia e não confundir com uma cidade ou com uma instituição atual e eu começo com o senhor. A batata é quente, mas eu vou passar para as suas mãos. Pastor Tadeu, fique à vontade.
Amém. Que o Senhor nos dê graça, né, para descascarmos e comermos a batata. Pastor Kleber, eu acho que o pastor Douglas Batista foi muito feliz aqui ao colocar o termo Espírito da Babilônia, que isso já remete, já facilita a compreensão do termo. É fundamental entendermos, compreendermos, né, não só para essa aula de hoje, para a aula introdutória, mas para também todas as demais aulas, entendermos esse Espírito da Babilônia. Eu acho que isto vai nortear o trimestre. E a chave da compreensão é nós distinguirmos a cidade da Babilônia, ou seja, a Babilônia geográfica, da Babilônia espiritual, do Espírito da Babilônia. Quando nós pensamos na Babilônia geográfica, a primeira menção que a Bíblia faz, né, além da na cidade de Babel, né, Babel que depois originou o Império Babilônico, está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 10, que fala que foi uma cidade construída por um homem, que a Bíblia fala de um homem poderoso chamado Nimrod. E é interessante que esse mesmo Nimrod também edificou a cidade de Nínive. E ambas essas cidades, tanto Babel quanto Nínive, deram origem a grandes impérios do passado, que foi o Império Babilônico e o Império Assírio. E essas potências, elas sempre fizeram oposição ao povo de Deus no Antigo Testamento. Sempre foram inimigos de Israel. E coincidência ou não, Deus entregou Israel em cativeiro para essas duas potências. O Reino do Norte para o Império Assírio e o Reino do Sul, Judá, para o Império Babilônico. E é interessante que logo no capítulo seguinte, no capítulo 11, Babel vai ficar ali conhecida, né, pela confusão das línguas, por aquele projeto contra Deus, né, aquele projeto que declarava ali uma independência do Senhor. E lá na frente, como nós já falamos, a Babilônia vai ficar conhecida pelo cativeiro do Reino do Sul, no caso, Judá. O livro do profeta Daniel é o livro que mais informações nos traz acerca da cultura babilônica, uma cultura pluralista, uma religião politeísta, né? Então é o livro que mais vai trazer ali informações do dia a dia, do sistema de governo da Babilônia. Se a Bíblia parasse por aí, não citasse mais nada sobre a Babilônia, nós poderíamos até entender que a Babilônia foi um poderoso império que existiu e que já não existe mais, como foi o Império Egípcio, como foi o Império Grego, outros impérios, Medo-Persa. No entanto, o livro de Apocalipse nos traz uma poderosa revelação quando ela descreve, né, quando ele, o livro, descreve a Babilônia como um império que ainda está de pé, um império que ainda não caiu. E aí sim, nós estamos falando não mais da cidade da Babilônia, não mais do império geográfico da Babilônia, mas estamos falando agora de um império espiritual, de um sistema espiritual. É verdade que esse mesmo livro, Apocalipse, fala que a sentença da Babilônia já está lavrada e a sua queda é certa, mas isso ainda é algo futuro, né? Algo que ainda vai acontecer. Por isso, nós estudaremos nesse trimestre sobre esse espírito da Babilônia, ou, como a Bíblia chama, este império do mal, através dessas 13 lições. Portanto, entender Babilônia como... Não devemos entender a Babilônia como um lugar ou como uma instituição. Se fizermos isso, nós iremos subestimar a real definição bíblica do que é a Babilônia. A Bíblia expõe a Babilônia como um sistema que se opõe violentamente a Deus, um sistema que se opõe a todos os desígnios de Deus. O espírito da Babilônia, ele literalmente, ele existe na Bíblia desde Gênesis a Apocalipse, e ele permanece atuante, enganando as nações. E alguém pode perguntar o seguinte: onde entra, como o senhor bem falou, né, na exposição do senhor, onde entra Roma na história? Roma entra por quê? Porque nos dias de João, a Babilônia, ou seja, esse sistema contra Deus, era representado por Roma. Roma era o grande império mundial que promovia, na ocasião, uma sangrenta perseguição contra a noiva do Cordeiro, contra a Igreja. Um período em que o culto ao imperador romano era obrigatório em boa parte do mundo. Portanto, pastor Kleber e amados ouvintes, eu acho que essa questão escatológica, nós temos algumas linhas escatológicas, amilenista, pré-milenista, pós-milenista. Eu acho que, independente da linha, né, escatológica que a pessoa ou que a igreja siga, né, nós somos pré-milenistas, mas independente da linha, eu acho que esse conceito de Babilônia, esse conceito da corrupção dos últimos dias, eu acho que a gente está todos de acordo, né? Porque hoje esse sistema, como nós falamos, ele não é representado por um país ou por uma instituição, mas a Babilônia atual, ela age por meio de valores contrários à palavra de Deus. Valores esses que são ensinados nas escolas, endossados pelo judiciário, propagados por filmes e programas de televisão, pela mídia de forma geral, e até podemos dizer que, entre aspas, abençoado pelas religiões. Ou seja, é um sistema que age em todas as áreas da sociedade. Eu acho que entender esse espírito da Babilônia é fundamental para nós termos uma boa compreensão de todas as aulas desse trimestre.
Perfeitamente, pastor Tadeu. Isso é muito importante, nós já começarmos com esse bom entendimento, né? Para não termos uma confusão. Porque olhando o texto do Apocalipse, né, nós vamos ver que, ora, o anjo que está conversando com João, que faz parte desse modelo apocalíptico, né, sempre tem um intermediário para as visões, esse anjo mostra a João uma mulher, né, que é o símbolo aqui da Babilônia. E depois ele conclui o texto no verso 18, dizendo que a mulher é uma grande cidade que domina sobre os reis da terra. Porém, nós precisamos entender, e aí eu concordo com o senhor, que o pastor Douglas Batista foi muito feliz em usar o termo aí, o espírito da Babilônia. Porque Babilônia, nesse caso aí, não se refere a uma cidade apenas. Agora, no tempo de João, havia uma cidade que representava também toda esse domínio do mal e esse combate ao povo de Deus, que era Roma, né? Roma era a cidade que na época interpretava. Inclusive, no verso 9 do capítulo 17, diz que as sete cabeças que aparecem na visão são sete montes nos quais a mulher está sentada. E Roma era conhecida como a cidade edificada sobre as sete colinas. Então alguém facilmente pode dizer, não, isso aqui é a cidade de Roma. Também aqui no Nordeste, especialmente, não sei dizer em outras partes do país, mas houve uma época que se identificava o nome Babilônia com a Igreja Católica. Às vezes alguém até olhando a matriz da cidade chamava por esse nome, a Babilônia. E com isso, então, alguém pode querer identificar, né, esse nome Babilônia com Roma, com o Vaticano, com uma instituição como a Igreja Católica, ou com o Império Romano, mas de fato aqui Babilônia não se refere a uma cidade e nem a uma instituição, mas sim a todo esse espírito que João identifica nas suas epístolas como o espírito do anticristo, né? O que se opõe a Cristo, e não só se opõe, mas toma o lugar ou quer tomar o lugar de Cristo, né? E nós realmente podemos traçar um ponto de partida para essa ideia lá em Babel. É interessante que lá, né, na terra de Sinar, onde é erguido Babel e posteriormente Babilônia, lá então é a primeira vez que um grupo de pessoas, ou que a humanidade, vamos dizer assim, coletivamente, se opõe a Deus. Não foi a primeira vez que houve pecado, né? O pecado começou com Adão e depois o primeiro crime foi cometido por Caim. Mas lá na Torre de Babel é a primeira vez que a humanidade em conjunto se levanta contra Deus num ato de rebeldia, de querer deliberadamente contrariar a ordem de Deus de se espalhar por toda a terra. Por isso, então, eu vejo que o espírito de Babilônia é esse espírito que é aqui simbolizado por essa mulher ou essa cidade, que mostra uma oposição contra Deus, contra o povo de Deus, contra a verdade de Deus. Então é importante entender que os símbolos no Apocalipse, né, eles têm esse propósito literário, teológico, de apontar para algo e não para uma pessoa, né? Da mesma forma, a gente vê, por exemplo, no capítulo 12, né, que há aquela mulher e o dragão. Então alguém interpreta a mulher como sendo Maria, mas a mulher ali não é uma pessoa, é muito mais do que isso. Da mesma forma, aqui no capítulo 17, a mulher não é uma pessoa. E é interessante que no Apocalipse só existem duas grandes cidades: a cidade de Jerusalém e a cidade de Babilônia. E ambas aqui não são cidades literais, mas representam dois grandes pensamentos, né? Dois grandes conceitos do que é o povo de Deus e do que é contra o povo de Deus. E isso é fundamental, no meu entendimento, para que a gente possa começar bem o trimestre, né? Sem estar misturando as coisas e, portanto, identificando perfeitamente quem é Babilônia ou qual é o espírito de Babilônia que domina sobre o mundo de hoje. Esse espírito realmente que nós vemos em toda parte, como o senhor bem falou, e é preciso que nós entendamos isso. Pois bem,
senhor Kleber, até sim. Se nós pegarmos a Babilônia, esse conceito, e vincularmos a apenas uma instituição, como o senhor falou, a Igreja Católica, o Vaticano, é como se a gente estivesse olhando apenas para o dedo, né? Para uma parte pequena e querendo atribuir como se fosse um todo. Ou seja, esse espírito, ele é muito mais amplo, ele é muito mais complexo. Esse monstro, ele é muito maior do que uma simples instituição ou um simples lugar geográfico.
Perfeitamente. E toda instituição e todo lugar pode estar, e muitos estão, infelizmente, sendo dominados por esse espírito de Babilônia, né? Segunda questão da nosso episódio de hoje diz: o espírito da Babilônia se estende sobre as nações e povos. Fica claro no texto do capítulo 17 que ela está assentada sobre essas multidões, nações e línguas como águas, né, que a visão deixa claro e é explicada pelo anjo. Então parece que ela domina o mundo todo, se levantando contra Deus, contra o seu povo, contra a sua verdade. E a pergunta, então, é: a igreja precisa ter consciência da realidade deste conflito e por quê? E eu começo, então, entendendo que a igreja precisa, em todo tempo, entender que nós estamos no mundo como um opositor ao sistema que está implantado. Eu gosto quando o pastor Eugene Peterson diz que todo cristão é um subversivo. Subversivo em relação ao sistema mundano que aí está, né? Nós vemos o Senhor Jesus deixando claro, por exemplo, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, que nós não somos do mundo e que o mundo nos persegue, nos odeia por causa disso. Assim como faz e fez com Cristo, faz e fez também com os cristãos, que no capítulo 12 lá do Apocalipse já ficou claro quando o dragão faz guerra contra a mulher e com a descendência dela aqui, ou seja, ele diz: os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então, É preciso que a gente entenda isso para ter consciência desse conflito, né? Eu gosto também do livro do A.W. Tozer, que ele diz que a igreja veio para o mundo e que aqui não é um parque de diversões, mas um campo de batalha. Porque hoje nós vemos, infelizmente, muitas situações na igreja como um todo, né, em que parece que se ignora completamente. E aí só tem culto de vitória, só tem bênção e prosperidade, só se busca o desenvolvimento financeiro das pessoas. Parece que o objetivo de servir a Jesus é ser alegre e estar bem nesse mundo. E é lógico que nós temos da parte de Deus a provisão para a nossa vida, o cuidado, e nós podemos realmente contar com a bênção de Deus. Mas não podemos perder a consciência de que esse conflito é real em que nós vivemos. Por quê? Porque senão nós ficaremos muito fragilizados. Se você está numa guerra e ignora o inimigo, você não vai ficar em trincheiras, você não vai ficar atento aos seus ataques, você não vai estar atento às suas estratégias. E sem esse tipo de consciência, nós vamos ficar muito enfraquecidos para esta guerra. Alguém parece dizer, não podemos nos posicionar dessa ou daquela maneira, mas acontece que a igreja, como uma instituição que é alvo de perseguição direta desse mundo, ela precisa estar preparada para esse conflito. E eu louvo a Deus por esse trimestre, porque vem despertar muitas pessoas, né, para todos esses temas em que nós precisamos entender aquilo que João está querendo levar ao seu povo lá quando escreveu o Apocalipse. Entender que estamos em um conflito, entender que o que o mundo pensa e o que ele quer que nós acreditemos, essa interferência do sistema na nossa maneira de pensar, na nossa maneira até de cultuar, isso é algo que está presente em tudo que vemos. E é importante ter essa consciência. O senhor falou bem, pastor Tadeu, do espírito de Babilônia presente na cultura, na mídia, nos filmes. E muita gente assiste simplesmente e se envolve e daqui a pouco está comentando sobre essas questões culturais, comentando sobre os super-heróis e tudo mais, mas sem ter essa consciência crítica de dizer assim, ó, isso aí não é só entretenimento, é também um meio de estabelecer-se um pensamento, de colocar-se de forma subliminar na cabeça das pessoas um conceito, e que nós precisamos então ter muito cuidado com isso, porque nós, como igreja do Senhor, fomos colocados na terra para defender a verdade de Deus, para defender aquilo que a Bíblia coloca com muita clareza, que o verdadeiro Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E quando a gente lê o capítulo 17 aqui, nós vamos ver que o anjo está dizendo que aquele que tem sabedoria deve discernir como essas coisas estão acontecendo, e diz no verso 14 que eles lutarão contra o Cordeiro. Isso é algo que lembrar que o Apocalipse não fala só do passado, ele fala na realidade de todo o período da igreja, né? Lutarão contra o Cordeiro, ele diz, porém o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e serão vencedores também os eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Então nós temos um conflito, mas nós já sabemos o final dessa história, como será, de forma que podemos realmente e entrar no conflito com a segurança de que aquele que está conosco é vencedor, mas precisamos ter consciência disso, porque uma igreja que esteja simplesmente promovendo entretenimento para as pessoas, tem igreja às vezes que tem atividades que você fica pensando assim, meu Deus, que atividade é essa? Parece que é um clube, parece que é uma coisa tão fora de desenvolvimento espiritual. Eu não sou contra que a igreja tenha algumas atividades que visem trazer um momento de harmonia, um momento de celebração. Não sou contra que a igreja faça aqueles momentos que há um café da manhã para a igreja, por exemplo, mas em todo tempo nós temos que ter a consciência de que estamos envoltos em um conflito, em uma batalha, e devemos preparar os nossos membros, as pessoas da igreja, para isso, firmando-as na verdade, como bem destaca o nosso comentarista, mostrando a verdade de Deus e como isso precisa impactar a nossa vida, a nossa maneira de viver, o caráter dos santos aqui na terra, porque se nós não prepararmos também o nosso povo para o conflito e para conviver com essas pessoas e esse espírito que aí está, nós vamos deixá-los muito enfraquecidos para esse tempo que nós vivemos. Eu acho interessante a gente olhar, né, o que a Bíblia fala sobre esse tempo, e lá em João capítulo 19 tem uma parábola muito interessante, que é a parábola das minas, né? Ela tem uma mensagem parecida com a parábola dos talentos, mas ela tem um cenário um pouco diferente. Porque lá diz que o rei ou o nobre partiu para tomar posse de um reino e voltar. E o povo daquela cidade não queria que ele reinasse. E aí, no entanto, ele chama os seus servos e diz: negociem até que eu volte. Agora imagine você negociar em nome do rei, que foi o nome do nobre que foi tomar posse do reino, numa terra em que o povo daquela terra não queria que ele reinasse. Isso vai ser uma dificuldade. Somos tentados a ficar quietos e esconder a mina para não ter problemas com as pessoas que são contra nós e aquele que nós representamos. Porém, o que o senhor, o nobre, vai fazer é que quando ele voltar com posse do reino, isso vai acontecer inevitavelmente, ele vai elogiar e recompensar os servos que foram fiéis. Ser fiel numa neutralidade sem fazer nada não é exatamente o conceito de fidelidade que o Senhor tem, porque ele manda que nós negociemos em seu nome. Agora, ser fiel num tempo de oposição é bem mais complicado, porém nós precisamos ter consciência disso e não abrirmos mão desse ponto de vista, alertarmos o nosso povo para isso. É uma coisa que não é tão fácil, mas nós precisamos ter consciência que estamos em guerra, não é, Pastor Tadeu?
Pastor Kleber, certamente, certamente a consciência desse conflito, dessa batalha espiritual que a igreja vive constantemente, diariamente, dioturnamente, ela traz à igreja prudência, vigilância, uma sensibilidade espiritual adequada, traz à igreja discernimento, porque é uma batalha do engano contra a verdade, é uma batalha pela fé, como disse Judas. É uma batalha pela identidade, pela manutenção da identidade da igreja. Se a igreja estiver desapercebida, ela se tornará uma presa fácil. Eu gosto do versículo lá de Efésios capítulo 6, quando Paulo fala sobre o revestimento, né? Como que o cristão, a armadura cristã, como que o cristão deve se armar para essa batalha. Ele vai dizer no versículo 12 o seguinte: A nossa luta não é contra carne e sangue. Veja que ele usa a expressão não a minha luta, mas ele usa a expressão a nossa luta. Ou seja, a igreja como um todo, ela está em volta, como o senhor bem disse, nessa batalha espiritual. E uma vez que estamos em guerra, é fundamental nós compreendermos quais são as artimanhas do inimigo, quais são as suas estratégias, os seus principais campos de atuação, que armas ele utiliza e que armas nós devemos utilizar. Porque nessa batalha espiritual, não adianta armas carnais, não adianta armas humanas, né? Nós não somos contra a ciência, louvamos a Deus pela ciência, né? Glória a Deus pela ciência, mas não adianta nós utilizarmos ciência, psicologia, para questões de batalha espiritual. Lutas espirituais se luta, se batalha, se milita com armas espirituais. Então esse trimestre, Pastor Kleber e amados ouvintes, ele vem para nos mostrar alguns dos principais pontos, algumas das principais estratégias que o inimigo tem se utilizado em nossos dias e como nós devemos reagir a isso, como que a igreja, né, que é o soldado de Cristo na terra, né, a coluna da verdade, ela deve reagir diante dessas artimanhas do inimigo.
Perfeitamente, nós precisamos estar bem conscientizados disso, né? Mas nós temos aqui uma terceira questão, Pastor Tadeu, para trazer uma reflexão complementar, né, diante de tudo aquilo que temos na revista, sempre lembrando que a gente não está comentando os pontos da revista, até porque além da revista, o livro que é o livro base, o livro texto, o livro de apoio, você também tem aí muitas outras formas de encontrar na internet, comentaristas e tal, então o nosso propósito no Pode EBD é trazer sempre um complemento, uma reflexão um pouco mais aberta para outros detalhes que dizem respeito à lição para ajudar os professores. E aqui nós temos a terceira questão, que é as visões do Apocalipse, elas foram dadas para trazer conforto ou esperança a quem estivesse ali do lado de Cristo e sendo, portanto, perseguido, né? A gente precisa lembrar, o propósito do Apocalipse não é revelar o futuro em detalhes para trazer simplesmente informação. Tem gente que fica olhando o Apocalipse querendo decifrar o que há por trás de cada cor, de cada cavalo, de cada voz, como que fosse uma revelação bem clara do futuro em detalhes. Não, esse não é o propósito do Apocalipse. O propósito do Apocalipse é revelar o que haveria de vir numa forma de imagens, né, que pudessem ser entendidas e com o propósito de trazer um despertamento ou um posicionamento de quem ouvisse aquele relato, né? Então, trazem conforto ou esperança, ou, por outro lado, advertência e proclamação de juízo àqueles que estão do lado contrário. Então, dependendo de que lado alguém se encontra nesse conflito, ele vai receber esta mensagem com um propósito diferente. E aí a pergunta, eu quero começar com o senhor, Pastor Tadeu, é qual a importância do posicionamento pessoal nisto tudo? Nós já falamos sobre a questão da instituição, a igreja, não é? Mas qual a importância do posicionamento pessoal? Porque cada pessoa é que vai decidir se está do lado do Cordeiro ou do outro lado. E qual a importância, então, desse posicionamento, Pastor?
Pastor Kleber, muito interessante a questão que você colocou do objetivo do livro de Apocalipse, do Apocalipse, né? Que o Apocalipse é a junção de duas palavras, que é a palavra apô, mais a palavra calipto, né? A palavra apô significa fora de, né? Um exemplo, a palavra apóstolo, né? Que começa com esse apô também, significa enviado para fora, né? Então o apô vem de fora, né? Fora de. E o calipto vem de sombra. palavra sombra, né? Tanto é que aquela árvore, eucalipto, eucalipto significa o eu, é boa, e calipto sombra, uma boa sombra, né? Então a palavra apocalipse, que vem de apocalipto, significa fora da sombra, tirado da sombra, trazer à luz. É justamente essa, esse é o propósito do livro, de trazer esperança para aquilo que, para a história, né? É descortinar a história, trazendo esperança para aqueles que estão do lado de Cristo. E a importância, pastor Kleber, ouvintes, do posicionamento pessoal nisto tudo é que, diante do livro de Apocalipse, diante dessa revelação, há uma impossibilidade de neutralidade. Ou seja, ninguém é neutro, ninguém é imparcial diante dessa mensagem. Todos os homens, sem exceção, falo homens, mulheres, crianças, velhos, todos, sem exceção, estão envolvidos diretamente com o juízo apresentado no livro de Apocalipse. Não existe nenhum neutro nesta questão. Tem muitas coisas aqui na Terra, pastor Kleber, que divide as pessoas. Por exemplo, a pessoa, alguns de direita politicamente, outros de esquerda, mas aí fala, não, mas eu sou centro, eu sou do meio. Então, existe uma possibilidade aí meio de neutralidade. Eu moro aqui na cidade de Campina Grande, e aqui tem dois times de futebol muito grandes, né, que dominam a cidade, que é o 13 e o Campinense. E eu não sou muito chegado, assim, não acompanho muito essas coisas, então eu fico neutro. Ou seja, tem muitas coisas aqui na Terra que você divide as pessoas, mas que existe a possibilidade de uma neutralidade. Aqui não, em Apocalipse não, nessa questão espiritual não existe neutralidade. Existem aqueles que estão à direita e aqueles que estão à esquerda. Não há meio termo. E só em Apocalipse só há dois povos. A humanidade está dividida em dois povos: os que estão embriagados pela grande prostituta e os que lavaram ou lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não há outra possibilidade. Em Apocalipse, ou somos a noiva do Cordeiro ou somos a grande prostituta. Não há outra opção. Portanto, todos os assuntos que serão apresentados ao longo desse trimestre, dessas 13 lições, começando essa hoje a primeira, todos esses assuntos requerem um posicionamento por parte da igreja, um posicionamento individual de cada um de nós, né? Um posicionamento de todos os homens. Quem não é seduzido pela prostituta é perseguido por ela. Sabemos que a vitória é certa, como o senhor bem disse, para aqueles que são perseguidos pela prostituta justamente por serem a noiva do Cordeiro. A vitória é certa, né? Mas devemos estar apercebidos para isso. Um fator importante que demonstra, meus irmãos, a impossibilidade da neutralidade é justamente aquilo que nós já falamos, é a abrangência de atuação do Espírito na Babilônia, o Espírito da Babilônia. Pois ele não está apenas na religião. E alguém pode olhar e achar que isso é um assunto da religião. Não, não é um assunto da religião. Ele atua na política, como nós já falamos, aprovações de leis. E a gente vai ver isso ao longo desse trimestre, em relação ao aborto, em relação à questão do transgênero, né? Em relação o ensino progressista, que será a lição 3. Então, durante várias lições, a gente vai ver que as leis que estão sendo aprovadas, sobretudo em países mais desenvolvidos economicamente, são leis que estão totalmente de acordo com a pauta babilônica. Vamos chamar aqui da pauta babilônica, né? Então, a pauta política hoje é a pauta babilônica. E aí, isso vai refletir nas escolas, nas universidades, principalmente. Há um tempo atrás a gente falava isso pensando mais nas universidades, hoje não, hoje está na educação infantil, está lá já começa lá no maternal, quase que uma cultura ateísta, uma cultura totalmente materialista, onde Deus não importa, as questões morais são uma questão privada, cada um faz a sua moralidade, constrói a sua moralidade como em Babel. Então, não existe a possibilidade de neutralidade nessas questões. Por isso, Não é nem fundamental, é obrigatório um posicionamento por parte de todos. Isso está na economia, isso está nos meios de comunicação, como nós já falamos, ou seja, ninguém está imune, ninguém está neutro, não existe uma zona neutra em tudo isso. Obviamente que o propósito desse sistema é colocar todas essas diferentes áreas, né, contra Deus, ou seja, a Babilônia utiliza essas ferramentas a serviço do império do mal. E diante disso, ninguém está isento, ninguém está fora, ninguém se exclui. Todos nós estamos incluídos nisso e por isso precisamos individualmente nos posicionar. Como o senhor bem disse, só existem duas cidades em Apocalipse: a Babilônia e a sua destruição, ou a Nova Jerusalém, um Cordeiro de Deus. Só há duas cidades. Ou estamos espiritualmente habitando na Babilônia, ou estamos espiritualmente habitando na Nova Jerusalém, que um dia, né, será revelada aos salvos. Então, pastor Kleber, respondendo à pergunta a importância do posicionamento pessoal nisto tudo. A gente vai ver ao longo do trimestre. Ninguém está isento, não existe possibilidade de neutralidade. Ou estamos com a palavra de Deus, ou estamos com a palavra do engano. A gente vai ver na lição número 5 a questão do aborto. Então, ou a gente luta contra o aborto, ou simplesmente abraçamos esse espírito do engano e sofreremos a punição por isso. Então, não há neutralidade. O posicionamento pessoal é uma questão obrigatória. E que a nossa posição seja ao lado do Senhor.
Amém. Isso de fato é muito importante de ser compreendido. Nós vemos que em toda a Bíblia, nós ouvimos as ordens de Deus para o povo de Israel e depois para a igreja. E uma questão muito importante é que Deus sempre exigiu que não houvesse uma mistura, não houvesse um envolvimento. O mundo prega uma tolerância, né? Acusa os cristãos de serem intolerantes, embora que a tolerância deles é uma tolerância relativa, porque se houvesse tolerância de fato, eles teriam que tolerar os intolerantes, mas eles não consideram, não têm tolerância para com os que não aceitam a mistura. E o problema da mistura é que exatamente tudo que se mistura perde a sua essência. Então nós precisamos ter o cuidado para não dizer assim: não, eu sou crente, mas eu acho que também dá para abraçar aqui um pouquinho de Babilônia, dá para aceitar um pouco, porque também esses crentes de hoje, esses crentes de antigamente, ou os crentes da igreja tal, são muito radicais, a gente não pode ser assim e tal. Mas a questão, em primeiro lugar, é que isso é uma escolha que está acima de qualquer outra escolha. Alguém pode torcer para o time A ou para o time B. Alguém pode achar melhor certo comportamento econômico do que o outro. Alguém pode ser a favor de o governo agir de uma forma ou de outra forma no que diz respeito aos planos econômicos, a certas questões administrativas, mas a escolha de estar do lado de Cristo ou do lado contrário, ela precisa estar acima de qualquer outra escolha e vai acabar, então, norteando as demais escolhas que nós temos para a nossa vida. É bem clara essa distinção no Apocalipse, como o senhor já falou, só tem dois lados, ou do lado de Cristo ou do lado de César, ou do lado de Jerusalém ou do lado de Babilônia, ou do lado dos que vão vencer ou do lado dos que serão destruídos e derrotados. Então nós precisamos ter isso claramente como algo que vai nortear as nossas escolhas. Alguém pode dizer: não, mas Por que que tem que ter essa exclusividade? Porque é de fato algo que o reino espiritual exige. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. O reino espiritual não admite essa neutralidade e nem a mistura, porque na realidade, quando se mistura, se perde completamente a essência. E nós precisamos então ter esse posicionamento. É bem verdade que isso parece ser algo ruim, porque o mundo tem pregado exatamente isso, que você não ser tolerante, que você não aceitar a verdade das outras pessoas, isso é errado, isso faz de você uma pessoa antiquada, atrasada, uma pessoa que é contra as outras, mas nós não nos levantamos contra as pessoas, como o senhor já bem falou, o apóstolo Paulo deixa claro, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o espírito que domina esse tempo e que, portanto, exige de cada crente um posicionamento individual, porque aí estamos falando de estar do lado de Cristo ou do lado contrário a ele, e isso é uma escolha que cada indivíduo precisa fazer e que afetará toda a sua vida aqui na terra e por toda a eternidade. Nós precisamos, de fato, ter muito cuidado com isso. Pastor Douglas fala sobre a igreja estar preparada ou aguardar com decisão a volta de Jesus, santificar-se para a volta do Senhor Jesus. Eu lembro exatamente da segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, quando ele está falando da volta de Jesus, está falando da volta do Senhor e de pessoas que achavam que Jesus não ia voltar mais, pessoas que diziam que Jesus estava tardando. E Pedro diz que, na realidade, ele está dando um tempo para que outras pessoas se arrependam e se voltem para ele. E ele está sendo paciente porque não quer que ninguém se perca. Porém, ele diz que nós, uma vez, no verso 11 de 2 Pedro 3, uma vez que essas coisas vão acontecer, ele diz: que tipo de pessoa nós devemos ser, vivendo de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus? A questão é exatamente essa. Uma vez que isso tudo vai acontecer, o Apocalipse nos traz uma revelação de como isso será. Uma vez que nós aguardamos a volta de Jesus a qualquer momento e a cada dia nós vemos as coisas acontecendo que parecem realmente estar mostrando a brevidade desse aparecimento do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, que tipo de pessoa nós devemos ser? Então, isso deve nortear nosso posicionamento, nossas escolhas, porque de fato isso é fundamental para nós aplicarmos e nos posicionarmos em relação a todos esses assuntos que vamos estudar, como o senhor já bem falou, é de suma importância isso. Mas nós temos aqui, pastor Tadeu, agora aquele momento da mesa redonda e hora da pimenta, né? Hora que a gente aplica, reflete no nosso tempo, questiona ou traz um momento assim de reflexão, né? A hora aqui da pimenta não é para trazer conflito, mas trazer realmente uma reflexão. E a questão é o seguinte: o sistema caracterizado pelo espírito de Babilônia procura envolver a igreja para enfraquecê-la. Nós somos, por outro lado, ordenados a amar as pessoas, inclusive os que nos perseguem. E a questão é: como é que nós podemos, ao mesmo tempo, não ceder ao espírito de Babilônia, mas cumprir a ordem de amar essas pessoas? Como manter-se fiel e mostrar amor sem se comprometer? Como a gente coloca isso aqui, pastor Tadeu?
Pastor Kleber, amados ouvintes, aqui a gente, acho que a resposta, né, como não se envolver, não se comprometer, não se misturar com esse espírito da Babilônia, ao mesmo tempo amando as pessoas. Aí acho que a gente vai lá para Judas, né? No versículo 23 e 22, 23, que ele fala que nós devemos ter compaixão daqueles que duvidam, arrebatando-os do fogo, né? Mostrando misericórdia, aí fala odiando até a roupa contaminada pela carne. Então, é amar, é arrebatando do fogo, mas sem se misturar. Não à toa, pastor Kleber, em Apocalipse, a Babilônia é descrita como uma prostituta. Por quê? Porque a sua especialidade é a sedução. E a igreja recebe a seguinte ordem: sai do meio dela, povo meu. Apocalipse 18, 4. E aí não se trata de uma saída geográfica, como nós já vimos, mas de uma renúncia. De uma renúncia de valores, uma renúncia de sistema, uma renúncia de propostas. E à medida que o sistema babilônico, né, ou a pauta babilônica, ela se expande como água, ela vai entrando nas entranhas da sociedade, a renúncia que deve ser feita, ela se torna ainda maior, ainda mais, né, como a gente costuma dizer, na carne, né? Aceitar a proposta da Babilônia é se embriagar com o vinho que ela oferece. Mas a ordem de Deus para o seu povo é que nós devemos viver sobriamente. Nosso papel diante de tudo isso é renunciar o passageiro para abraçar uma promessa que é eterna, é eterna. E a pergunta assim, a gente pode se perguntar, por que é tão difícil renunciar às propostas da Babilônia? Porque ela tem muita coisa para oferecer. São tudo coisas passageiras, terrenas, mas são muitas coisas que ela tem para oferecer. Quando a gente olha a descrição lá da Babilônia, no capítulo 14, né, desculpa, 18, a gente vai ver que as riquezas que ela possuía são muitas. Prazeres, muitas mercadorias, vestes, pedras preciosas, né? E a gente pode ver a dimensão da Babilônia lá no capítulo 18, verso 19, que fala do espanto dos homens ao ver que a Babilônia caiu, ao ver a queda da Babilônia. E por que eles ficaram tão espantados, né? Tão assim perplexos? Porque para os homens esse sistema era infalível, era inquebrável. Quando a gente olha hoje, pastor Kleber, meus irmãos, para esse sistema que está no mundo, olha para o sistema judiciário, político, econômico, educacional, a gente tem a mesma sensação, a sensação que está cada vez mais fortalecido, cada vez mais infalível, com as estruturas cada vez parece que mais forte. A sensação que nós temos é de que a igreja parece estar cada vez mais acuada e a Babilônia cada vez mais imponente, cada vez mais poderosa. Por isso, dá-nos a impressão de que renunciar à sedução da Babilônia é renunciar à própria vida. E, na verdade, foi nesses termos que Jesus falou quando disse que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder por amor de mim, esse a ganhará. Eu trabalhei numa grande empresa durante 22 anos. E quantas oportunidades eu deixei de ganhar, deixei de ter, eu perdi, justamente por não concordar com o sistema, por não aceitar certas coisas que feriam os meus valores morais, cristãos, éticos. Então, você vê que esse sistema ele está em todas as partes. E quando você abraça esse sistema, muitas coisas te são oferecidas. E por isso que é tão difícil a gente tirar uma pessoa de lá, somente pela ajuda do Espírito Santo. A gente pode amar essas pessoas e vê-las como prisioneiras desse sistema. E procurar, pela palavra de Deus, pela mensagem do Evangelho, abrir os olhos espirituais, porque a Bíblia fala que o inimigo cegou o entendimento dos homens. Ou seja, eles estão presos com o entendimento cegado. Aquilo para eles é tudo. E como fazer a pessoa entender de que vale a pena essa renúncia? Porque há uma proposta, uma promessa maior, mais firme, mais pesada, né? O peso da glória, como disse C.S. Lewis, né? Então, manter-se fiel a Deus diante desse sistema, como o senhor falou no início do podcast, do episódio de hoje, é viver uma constante contracultura. É literalmente perder oportunidades, é ser taxado como fundamentalista, como radical. É isso que é viver, né? Como a revista coloca aqui, viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, mas viver conforme a vontade de Deus. E para a gente concluir, pastor Kleber, o que dizer do ambiente eclesiástico? Como o senhor falou há pouco, pregar o evangelho verdadeiro está cada vez mais estranho, até mesmo no meio evangélico. Por quê? Porque um dos braços da Babilônia está dentro das igrejas, através do liberalismo teológico, onde não há mais verdade. Cada um pode fazer leitura da Bíblia conforme o seu bel prazer. O hedonismo, a busca de prazeres, o que te faz feliz hoje. Então é o culto que te faz feliz, é o louvor que te faz bem, e não aquilo, né? O antropocentrismo, o homem no centro, né? O papel da Babilônia realmente é tirar Deus do trono e colocar o homem, isso na religião. Eu quero ouvir aquilo que me satisfaça. Eu não quero ser confrontado, mas eu quero ser confortado. Eu quero que o louvor me conforte, que a mensagem me conforte, porque eu estou ali como um consumidor. Isso nada mais é do que a religião babilônica. A religião que não tem nada do evangelho, que não tem compromisso com o cordeiro, que não tem compromisso com a cruz. Mas o compromisso é com prazer próprio. Isso é Babilônia. Então, como viver, né? Não é verdade, meus amados irmãos? Mantendo-se fiel, né? Demonstrando amor sem se comprometer. É com a ajuda do Espírito Santo. É vivendo a palavra a cada dia. É através de renúncia. Mas, conforme a gente vai vivendo uma vida de renúncia, a gente vai vendo que vale a pena. E uma renúncia que a gente faz fortalece para a gente fazer, nos fortalece para fazermos a próxima renúncia. E assim nós chegaremos lá, meus amados irmãos. Pastor Kleber, muito obrigado.
É isso mesmo, pastor Tadeu. Agora, uma questão importante que eu quero trazer aqui para nós já irmos caminhando para a finalização do episódio, é que, de fato, nós precisamos ter a firmeza, precisamos não abandonar o nosso lugar de firmeza, de mantermos a firme doutrina e o posicionamento. Porém, quando o apóstolo Pedro, lá na primeira epístola, foi uma epístola escrita especialmente para crentes perseguidos, né? O ambiente é parecido com o ambiente de Apocalipse, num tempo mais perto da história de Cristo do que tempo mais tardio como o de João, mas um tempo também de muita angústia e perseguição. E ele diz, então, capítulo 3 e verso 15, né? Ele diz: vocês devem santificar a Cristo como Senhor no coração e estar sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Então vejam que ele diz: vocês estão sendo perseguidos, vocês têm que manter realmente Cristo no coração como Senhor, mas responda com mansidão aquele que pedir a razão da sua esperança. Nós já citamos aqui como o apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, contra as pessoas. Que às vezes os cristãos, eles, no ato de se posicionarem, eles também se tornam defensores agressivos, né? Que muitas vezes nós vemos nas redes sociais alguém, até mesmo cristão, porque é contrário ao posicionamento do outro, aí vem com cobras e lagartos, com pedras e paus, com todo tipo de ataque. E nós precisamos ter o cuidado, queridos, para, mesmo quando defendemos a nossa fé, como Pedro diz e Paulo também, nós sermos cristãos, né? Tratarmos os outros com cordialidade, amando, sabendo que não são as pessoas o nosso inimigo, mas sim o Espírito que está por trás delas, para que nós possamos, então, manter a firmeza, mas manter a mansidão na resposta e o amor às pessoas que estão mesmo se levantando contra nós, porque, na realidade, é esse amor que faz com que elas possam ver Cristo em nós e entender o porquê da nossa fé segura nele para permanecermos firmes com ele até o fim. Então será um trimestre realmente desafiador, um trimestre em que certamente teremos aí algumas posições mais acaloradas, teremos aí talvez até discussões mais quentes nas salas de aula, mas nós precisamos entender todas essas questões aqui tratadas e ficar firmes e em tudo agirmos como cristãos. Pastor Tadeu, quero agradecer a sua participação, sempre muito importante e valiosa, e abrir o espaço aqui para as suas considerações finais para nós encerrarmos este episódio da primeira lição do terceiro trimestre de 2023.
Pastor Kleber, eu que agradeço, quero agradecer também os ouvintes, todos os irmãos que fazem parte desse podcast, Pod EBD, e louvamos a Deus por esse trimestre que está se iniciando com essa lição. Acho que foi colocado aqui um excelente pano de fundo para o entendimento do trimestre. Será desafiador, mas será maravilhoso. É um trimestre que vai envolver tanto questões éticas como questões de atualidade. Eu gostaria aqui, na minha consideração final, de deixar uma dica, né, de livro para os irmãos que estudarão esse trimestre, esses assuntos, que é o livro Ama o Teu Corpo, da Nancy Pierce, da editora CPAD. É um livro que ele fala muita, muita clareza, com muita robustez sobre questões dos valores éticos cristãos, e ao mesmo tempo ele traz atualidades importantíssimas do que está acontecendo no mundo acerca do aborto, da eutanásia. Ali há algumas informações que chegam até a nos chocar, que a gente não imagina que já esteja acontecendo certas coisas no mundo. Eu li a semana passada, vou só dar um exemplo aqui, a questão do aborto pós-parto, em países que já estão praticando aborto de crianças, e aí não é nem aborto mais, já é assassinato mesmo, de crianças em até 2 anos de idade, crianças que nascem com defeito, que não é considerado uma pessoa. Olha só, isso já está acontecendo no mundo, esse livro traz essas informações, então fica aqui como uma dica bibliográfica para auxiliar os irmãos esse trimestre. Pastor Kleber, muito obrigado. E é um prazer sempre estar convosco.
Nós que agradecemos, pastor Tadeu, agradecer também ao pastor Gleibson Andrade, que é o nosso comandante, está ainda no seu período sabático, concluindo o doutoramento ali em Portugal. Agradecer a você que é ouvinte do Pod EBD, pedir que você coloque também aí nos seus grupos, você faça chegar a outras pessoas para que mais professores e alunos possam ser desafiados, instruídos e alcançados por este veículo tão importante que é o podcast Pod EBD. Deus abençoe a todos, uma aula extraordinária, um bom trimestre, e eu me despeço de todos com a paz do Senhor.